Cara, depois que eu parei de tomar leite, eu reduzi pelo menos a quantidade de laticínios que eu consumo. Uma das coisas que eu mais sinto falta, eu acho que é aquele achocolatadinho de manhã, tá ligado?
É o fãzinho do achocolatado.
Eu sou fãzinho do achocolatado. Mas é porque antigamente, quando eu era criança, eu costumava tomar achocolatado todos os dias, cara. Uhum. Todos os dias. A primeira coisa que eu fazia quando acordava...
Era tomar um Nescauzinho.
Era tomar um Nescauzinho. Que no meu caso era Toddy. Minha mãe sempre comprou Toddy, daí eu fiquei mais fã do Toddy. E é toda manhã, cara. Toda manhã com bolacha recheada.
Que daí dieta de engorda. Foda,
daí né? Por isso que eu era gordo quando era criança, né? Daí o que, que eu fazia? Eu pegava eu pegava um copo de tomar refrigerante, sabe? E daí eu fazia até a boca, mais ou menos, né? Tinha que deixar um espaço, por quê? Porque eu pegava o vidro inteiro de bolacha.
Não.
Sim. E começava a afogar as bolachas com a...
Que nojo, cara!
com uma colher, cara, e tomava aquele toddy.
Que asqueroso, cara.
De colher, comendo as bolachas lá, que já estavam mais pra lá do que...
Né?
Parecia um defunto.
É tipo
um
mingau de... Tipo mingau de bolacha.
Com...
Só que com Nescau e com bolacha recheada. E o recheio da bolacha não fica asqueroso?
Não, fica até bom, cara.
Ah, que
bom,
nojento.
Mas o que é bom pra... Né? Conceito de bom e ruim.
Qual é que é o teu critério de avaliação pra uma criança de, sei lá, 8 anos, né?
É, porra, mas é só chocolate, cara, se tu for ver. É o recheio de chocolate com a casquinha de chocolate, a bolacha, e mais o chocolate líquido.
Aí que tu te engana, Marcelo.
É, não, verdade, é só gordura e conservante.
E açúcar. Era o mesmo que tu pegasse, assim, um copo, colocasse até a metade de óleo de cozinha.
E o resto de açúcar.
E o resto de açúcar. E tomasse aquilo todo dia de manhã. Era isso que tu tava fazendo, só que com uma consistência diferente,
exatamente,
né?
Exatamente.
Que é o que a gordura hidrogenada faz.
E é bom, né?
E é bom pra caralho. Esse é o problema, né?
Esse é o problema. Não, eu tô falando isso porque...
Mas o achocolatado, cara, tu falou agora e me veio uma memória na mente. Cara, eu também era o famoso fãzinho do achocolatado. Hoje eu substituí o achocolatado por café.
Por café.
Acho que a gente, nós dois, né? A primeira coisa que a gente faz quando a gente chega no trabalho ou em casa de manhã é tomar um café preto, né?
Não, isso aí eu tô falando justamente porque hoje, ao invés de tomar café, eu peguei um achocolatado e me deu essa lembrança, cara.
Sim, mas eu acho que criança nem pode tomar café, né?
Por que não?
Ou pode? Café pode?
Pode, ela só acha ruim, na verdade, né?
Café é um estimulante, né, cara? É como... Pó!
Não, por exemplo, eu... Minha avó, eu não tomava chocolate achocolatado, no caso. Eu tomava café com leite. Então, eu sempre fui um pouco adepto dessa iguaria aí do mundo adulto.
É, eu não tomava, cara, quando era moleque. Bom, vamos lá então, Marcelo?
Vamos lá então.
Eu sou o Márcio Zamperetti.
Eu sou o Marcelo Vitoric.
E esse é o Manteiga The Headcast.
Aqui tudo é delicioso.
Quero café! Quero café!
Até um sanduíche,
Vai, filhão!
Salles.
Bora pro show!
Olá, Marilene.
Salles.
É 37 anos!
A noite tá aí.
Eu quero saber quem é que transa.
Que transa nessa
quem porra.
Quem
que
sai o seu?
Ajuda o maluco, tá doendo.
É aquele...
Pra alimento.
Eu dou.
Sabia, não?
Você vai chamar...
Eu acho que ele está do meu lado aqui.
Você não pinta, não?
Não.
Há uns três.
Legal.
Sendo mais burro que o professor Linguiça.
E hoje aqui reunidos para falar sobre pirâmides.
É pirâmide, pô. Tem produto.
Tem produto na pirâmide.
Exatamente. Parte desse princípio.
Começa aí, né?
Tá, vamos começar falando o conceito do que seria uma pirâmide financeira, né?
Pois é.
Pra quem não conhece e tal.
É, pra quem nunca ouviu falar, né? Eu acho difícil, mas, né? Não sabemos, né?
É.
Então, cara, basicamente é o conceito de pirâmide. Tu tem uma pessoa que chama outras pessoas, que vão chamar outras pessoas, que vão chamar outras pessoas.
E geralmente envolve dinheiro nesse convite.
Né? E se tu colocar isso num gráfico, isso numa folha, fica exatamente o desenho de uma pirâmide.
Sim.
Né? Porque um chama um, que chama outro, que chama outro, que chama outro, então faz uma pirâmide. E nesse conceito de pirâmide, tu tem geralmente dois tipos. Tu tem uma pirâmide financeira, que é aquela que o cara entra na pirâmide e ele paga, sei lá, 500 pila. Aí ele vai receber tantos por cento dos 500 pila das pessoas que ele chamar, e mais um tantos por cento das que os amigos chamarem, e os amigos dos amigos,
exatamente,
e amigos dos amigos. Aí quando tu coloca isso no papel, tu fala, caralho, ficarei rico.
Sim.
Né? E tu tem outro que é a de produtos. Que o pessoal diz que não é pirâmide, mas isso é pirâmide. Que é basicamente o seguinte, tu tem um produto que, na sua essência...
Ninguém quer comprar.
Ninguém quer, ninguém precisa, tá? É extremamente inflacionado,
isso
muito
superfluo.
Caro. Isso é totalmente supérfluo. E tu não conseguiria vender ele numa loja concorrendo com produtos...
bons.
É, com produtos que não estão inflacionados.
O cara só zoou o negócio.
E quem compra é as pessoas que estão abaixo de ti da pirâmide.
Exatamente.
Porque elas, pra entrar na pirâmide, tem que comprar os produtos e assim vai pra baixo até... É. Então esse é basicamente o conceito de uma pirâmide, né?
Sim. Bom, eu acho que seria interessante a gente falar, então, como a gente entrou nesse mundo alguma hora, como a gente,
cara,
participou.
Se tu não entrou, tu conhece algum amigo teu ou que, tu já foi abordado.
Não, cara, isso é fato, cara. Isso é fato. Se tu não entrou, alguém no teu círculo de 6 pessoas,
sim,
lá...
Sim, né? Alguém entrou, ou tu foi chamado por alguém.
Exatamente. E eu tive infelicidade... Eu ainda aprendi coisas lá dentro, mas eu tive a infelicidade de participar de mais de uma. A abordagem, ela basicamente funciona de uma maneira que é única, né? Eu não posso falar aqui, mas se tu for em tal horário, em tal lugar, no, sei lá, no centro de Porto Alegre, com um monte de gente de terno e gravata maior do que o corpo, aí eu te falo.
É sempre aquele externo de departamento que as mangas é maior.
É, exatamente. Daí fica aparecendo largo, só a ponta dos dedos, tá ligado? E os ombros ficam largão.
Porque um dos conceitos básicos pra te conseguir chamar a gente é parecer que tu tá rico já.
Exatamente.
E já tá ganhando 40 pau por mês e tudo mais. Tá, e como é que foi, Marcelo? Tu chegou lá na...
Daí tá, a primeira vez eles me chamaram pra participar, mas é porque, olha só que curioso, quem me chamou foi meu ex-cunhado e o tio dele, que tava sempre lá na casa da minha ex e tudo mais, mas ele realmente ganhava dinheiro com isso, sabe? Tipo, ele ganhava lá seus 3 pila por mês, só fazendo isso, cara. Fora o emprego convencional
só
dele,
chamando,
né,
gente pra...
Exatamente. Na verdade, ele nem chamava mais gente. Ele só vivia do lucro de quem era chamado por baixo,
sim,
né?
Entendi,
né? E daí foi exatamente essa mesma abordagem. O cara tem que ir lá... Parece que o cara vai começar a vender drogas no centro de Porto Alegre, tá ligado? Porque é assim, ó... Tu entra por um estacionamento e daí vai até o quinto andar. E daí tu chega lá, tem um monte de gente engravatado com aquela luz baixa. E daí, do nada, tem um cara com um quadro branco lá fazendo gráficos.
Uhum.
Tu tem um negócio mais chapado que isso, cara?
Pois é.
E os caras querem proibir a maconha, cara.
E até lá eles não te falam nada, né?
Não, cara.
Eu não posso te falar aqui. É segredo. Tá começando agora aqui aqui em Porto Alegre. Mas isso vai estourar. Então eu tô chamando só os caras que eu acho que são pica. Tipo, adolescente, né?
É.
Só os caras que são pica pra fazer um negócio.
Mas eu acho que, na verdade, essa abordagem deles é a mais merda que possa parecer. É isso aí, tá ligado? Porque, cara, se tu tem um negócio que tu confia a um amigo que tu quer que ele faça parte e tudo mais, tu vai falar pra ele, velho.
É óbvio, né?
Tipo, cara... Tem um negócio assim, ó, vamos começar a fazer caronas particulares por aí, pela cidade, e daí o cara te chama no aplicativo, cara.
É que o cara que te chamou...
Ninguém vai falar assim, tipo, meu, tem um negócio secretíssimo pra te falar.
Mas é porque ele já foi enganado, ele já caiu nesse papo, e agora ele tem que recuperar aquele dinheiro que ele já investiu.
Exatamente.
Tá ligado? E daí ele, pô, vou fazer com a mesma abordagem que fizeram comigo. E vai chamando, e nisso tu vai perdendo amigo, né, cara?
É, e isso tu vai perdendo amigo. Porque sempre tu começa a virar aquele cara assim, tipo, puta, lá vem o cara...
O cara da...
Sei lá. Da Monoshop, entendeu? É. Então, os caras começam a meio que te evitar por causa disso. E isso aconteceu, de fato, comigo, sabe?
Uhum.
Porque, pô, o cara tem que chamar
e
ele sempre vai direto nos amigos que são mais chegados, né?
Os primeiros a se fuder são os amigos, né?
É, e daí tu vai chamando os caras e eles começam a te evitar, tá ligado? Mas tem gente que ganha vida com isso aí,
tá,
cara.
Tá, qual é que foi a primeira que tu participou?
A primeira que eu participei...
Não, vamos dar um nome aqui, vamos evitar o famoso processo.
É. A primeira que eu participei foi aquela lá que tem um jogo, um nome muito parecido. É, o jogo o Destiny.
Destiny?
É. Isso aí foi a primeira que eu participei. E foi isso, né, cara? E daí...
E como é que funciona a Destiny?
É por produto.
Produto?
É serviço, é um serviço. É...
Tá, essencialmente assim, qual é que é o...
Venda seguro de vida.
Vende seguros de vida.
Pra cobrir a parte da frente lá da casa da pirâmide, né? Daí eles põem assim, tipo, um cartaz, seguro de vida. Essa é o chamariz, né? Porque, tipo...
Tá, tu entra lá como um assegurado.
Exatamente. Por uma seguradora de vida, de fato.
Uhum.
E tu tem o seguro de vida. Só que é pirâmide, cara. Tu vai ficar chamando gente eternamente, sabe?
Sim.
E daí tu vai fazendo teus negócios ali. De chamar e parará.
Aí tu vai chamando e tu vai ganhando. Provavelmente deve ser muito mais caro do que qualquer seguro de vida da...
É, tu paga mensalmente. Existe. Tu paga mensalmente ali e daí... Chega um certo tempo que tu sempre vai estar sempre pagando mensalmente, sabe? Porque tem umas outras que tu não paga, né, mensalmente.
Uhum.
Essa aí tu paga mensalmente e sempre vai chamando gente pra quitar aquele valor que tu, que tu tá
tentando
se fudendo, pagar, né, cara?
Sim. E tu conseguiu...
Né? Nem investindo.
Conseguiu
não vou falar
ficar no
0x0?
É. Tu conseguiu ficar no 0x0 ali ou não?
Eu, felizmente, consegui sair com um prejuízo da mesma parcela que eu entrei. Porque, pensa assim, ó, cara. Eu entrei no negócio e eu paguei mensalmente, digamos, 120 pila.
Certo.
Se eu fiquei 10 meses, eu gastei 1.200. Sim. Eu saí com prejuízo de 120, entendeu? E eu fiquei, sei lá, um ano e pouco, entendeu?
Foi bastante até, hein?
É. Então eu...
E o que aconteceu com a Destiny? Faliu?
Não, quebrou? Deve estar aí por aí.
Deve estar por aí?
É. Tu tem que pensar o seguinte, cara. Se não tem nenhuma propaganda em nenhum lugar, desconfie.
É,
tá
óbvio,
ligado?
Óbvio. Porque uma das coisas que eu percebo, cara, é como é que funciona. Eles criam um modelo de negócio baseado numa pirâmide, algo que eles sabem que vai durar 1-2 anos e depois vai estourar, não vai ter mais...
Sim.
Porque, cara, se tu fizer os cálculos, tá ligado? Chega uma hora que a cidade não comporta mais o número de pessoas que vai precisar ter na
Sim,
base da
justamente.
Pirâmide para sustentar o que tá em cima, né? Só que o que essa galera faz? Eles vão numa cidade, implantam aquilo, pulam pra outra, implantam,
é.
Ficam indo em cidades do interior, fazendo palestras, arrecadando idiota, arrecadando... Idiota não, não vamos falar também idiota,
é,
porque...
É, às vezes a pessoa só é um pouco mais, assim, tipo, desinformada,
tem... É,
né?
Tem gente que é profissional de pirâmide,
Sim.
tá ligado? Que o cara fica indo de uma pra outra pra conseguir... Ele sabe que o modelo de negócio não é sustentável, ele sabe o que é, ele tá consciente daquilo. Mas ele sabe, cara, é uma oportunidade de ganhar dinheiro.
É o famoso coveiro do Egito, tá sempre em uma pirâmide diferente.
Sempre... O cara tá sempre ali enterrando gente dentro da porra das pirâmides, tá ligado? E a foda, né, cara? Porque é um modelo de negócio que, na essência, tu tem que enganar as pessoas.
Sim.
Porque se tu for falar, ó, cara, isso é assim, assim, assado, o produto é uma merda, é totalmente inflacionado, tu vai ter que encher o saco de umas 10 mil pessoas pra fazer umas 10 vendas e é isso aí. Assim ele não ia te vender, né?
Não, eu acho que o pior disso, cara, é quando tu sabe que tu tá te enganando e enganar as pessoas, tá ligado?
Uhum.
Porque, por exemplo, tem uma hora que tu cai a ficha e daí tu vê, puta, isso aqui é uma merda, cara. Esse produto ou esse serviço aqui não vale nada, tá ligado? Tipo, em comparação com outros produtos que pode falar na rua, sabe?
Sim.
Ou que tem uma propaganda, qualquer coisa. E daí, tu começa a pensar, puta, eu vou ter que criar uma falsa motivação.
É.
Vou ter que ficar assim, tipo, me vestindo de terninho, vou ter que tirar fotinho, não sei o quê, pra aparecer pras outras
pra
pessoas que eu
tá...
realmente tô... Aqui, ó, tô, já tô tendo sucesso, olha só, e vem você também fazer sucesso, porque eu preciso tirar do fundo do poço, sabe?
É, o cara tá fudido, né, meu? Cheio de conta pra pagar.
Exatamente. E, tipo, eu já tive um amigo que ele participou de todas, cara.
Uhum.
Sabe? O cara, tipo, no
coveiro currículo... Real, assim.
No currículo deve ter, assim, ó, coveiro gold, tá ligado?
Coveiro gold.
Porque ele já participou de todas aí que tu pode imaginar. E daí tu pensa, pô, cara, o cara podia ter feito milhões de outros investimentos, tanto temporais quanto monetários, saca?
Sim.
Ao invés de tá fazendo isso. Só que é uma opção dele, né?
É.
O cara vai lá, olha só, tô tirando foto do lado de Lamborghini aqui pra tu participar também e ficar fudido igual eu.
É muito... E geralmente é carro alugado, né? Nunca é...
É.
O cara tem que dar a banca de que é milionário pra poder conseguir chamar os outros, né? É foda isso, né, cara? Participou de mais alguma outra?
Participei da Monoshop. Né?
A Monoshop?
É, a Monoshop.
Foi? Famosa Monoshop.
Famosa Monoshop.
Por vender produtos de tecnologia.
Com 1.001 utilidades e que vai ter uma concorrente que vai construir outro igual, mas
Sim.
que não vai custar...
Que vai custar 1/10 do preço.
Exatamente.
Tá, e como é que funciona lá na Mono?
Lá tu tinha que pagar uma taxa inicial pra receber os produtos de material, assim, tipo... Material é o...
Publicitário?
Não, não só publicitário, mas era educacional, sei lá como é a palavra agora.
Tá, tu pagava uma taxa pra entrar lá, uma adesão.
É, exatamente. Daí tu pagava a taxa, recebia teus materiais didáticos.
Uhum.
E começava a estudar o que que era a empresa.
Uhum.
Aí, porra, tem uma empresa. Daí o cara pensa, já é alguma coisa, pelo
Sim.
menos, né? Só que, como que funciona o sistema deles, é que tu tem que vender uma certa quantidade em valor de produtos mensal. Então o cara vai lá, vende, sei lá, 400 pila mensal pra ele continuar recebendo os negócios, entendeu?
Uhum.
Só que ele pode, tanto ele comprar os produtos pra ele,
Sim.
ou ele pode vender.
Se ele não conseguir
produtos.
Chegar nos 400 pila, o que... acaba obrigando a pessoa a comprar
Exatamente.
Produtos que talvez ela não queira, um preço que é completamente abusivo.
Exatamente.
Pra poder continuar recebendo daquela fatia que tu conseguiu ou não colocar abaixo de ti.
É, exatamente.
Pra te continuar ali na pirâmide.
É basicamente isso. É basicamente isso. E tipo, é uma empresa que ela compra vários espaços publicitários. Aí ela sai da zona de conforto da pirâmide, que não pode se vender, né?
Uhum.
Abertamente. E ela compra vários espaços publicitários nas televisões, etc. Principalmente canal fechado.
Não, a Monoshop tem um canal dela, né?
Sim, justamente. Pra poder divulgar todos os produtos que ela tem. Sim. E aí, tu convencer as pessoas. Aí, como é que faz? Tu vai utilizar os próprios comerciais como tua fonte de abordagem.
É que a Monoshop, na real, ela foi muito esperta. Porque ela tinha um modelo de negócios que basicamente vende tecnologia, né? Vende produtos pra facilitar a tua vida. Só que, cara, é muito caro.
Sim.
Tudo é muito caro, sabe?
E não que sejam ideias ruins, sabe?
Não, não, cara, são ideias ótimas, tá ligado? Só que eles têm, sei lá, 10,000% de lucro naquelas bolsas,
sim,
tá ligado?
Justamente.
E geralmente são coisas que não são eles que inventaram, não são eles que... Às vezes, sim, são coisas que eles compram da China e montam aqui, tá ligado?
Sim.
E daí, o que que eles fizeram? Eles já tinham isso estruturado, esse modelo de negócio deles, e eles, cara, vamos meter esse marketing multinível. Em vez da gente vender nas nossas lojas físicas, vamos pegar esse modelo de marketing multinível e fazer a galera vender eles mesmos nossos produtos.
Sim, porque daí...
Porque é difícil de vender, cara.
Sim,
sabe?
Daí eles
porque
têm garantido que, os cara, que vai...
Tu sabe, eles, a Mono sabe que eles vão lançar um produto e daqui a 2 meses a Britânia vai lançar um igual, tá,
sim,
ligado?
A Valita.
A Valita.
E assim
a
vai.
A Funkit, é, a Mundial. Vão fazer produtos iguais, tão bom quanto ou melhor...
Sim.
Por um preço justo.
Exatamente.
Tá ligado? E então eles, cara, eles fizeram essa abordagem. Por isso que eu acho que a Mono delas é a menos pior pro cara entrar. Porque, cara, são produtos de qualidade, mas, cara, são muito caros. E é mais ou menos como o modelo daquela que vende suplementos alimentares, a Planta Life.
Ah, pode crer.
Eles vendem uns shakes, né?
Que é aquele que shake com gosto de serragem.
Que era emagrecer.
Um shake daquilo lá, velho. Cara, deu
vontade de vomitar depois, cara.
Eu não sei. Olha, cara, na moral, se não fosse esse negócio da pirâmide da Planta Life, eu não sei como é que alguém ia começar a consumir aquilo ali diariamente. Porque é detestável, cara.
Pois
eu tomei uma vez e tive vontade de vomitar, cara. Imagina todos os dias tomar aquilo ali, cara.
Nos Estados Unidos, eles foram processados a fu, assim, cara. Porque eles chegavam com as pessoas mais humildes, assim. Olha, tu... Lá, como é que funcionava? Tu entrava, comprava $1,700 em produto e isso te dava direito a colocar gente abaixo de ti.
Sim.
Cara, mais ou menos como todas funcionam, né? E aí nos comerciais e nas palestras, nossa, o shake é muito bom, tu vai emagrecer. É só tu abordar qualquer pessoa que tá acima do peso na rua, ela vai querer comprar porque o troço é bom. Só, cara, não é bom. O produto é extremamente mais caro. Se ele fosse colocado,
sim,
numa farmácia com outros shakes, com outras vitaminas, num supermercado,
ou
enfim, não venderia porque tu paga $10 num pote e o teu concorrente vende a 2. Qual que vai vender?
Sim.
E o do concorrente é melhor, sabe? Então, eu sei que teve uma ação que eles juntaram uma galera lá que se fudeu, porque pra te continuar recebendo, tu tinha que dar todo mês $1,700 pros
caras. Porra?
Então era um absurdo, né, meu? E a pessoa humilde às vezes não sabe que tá sendo enganada, né?
Sim.
E a galera falando que não conseguia vender, não conseguia desovar os produtos, encalhava em casa, o cara tinha tipo uma garagem cheia de produto vencendo, que ele ia ter que pegar e botar tudo no lixo.
Sim.
Teve, acho que ano retrasado, teve uma... As ações deles despencaram, teve um processo grande em cima deles. Mas lá, né, aqui continua, cara.
Sim.
E eles são bem fortes, assim.
Não. Cara, a cada 10 carros tu vê um com um adesivo.
Um adesivozinho da Planta Life.
É, no vidro, sabe? E geralmente são os carros que não são carros humildes, tá ligado?
Não.
Então é uma galera que, a princípio, ela já tem um poder aquisitivo maior.
Ela sabe o que ela tá fazendo, né?
Ela sabe o que ela tá fazendo.
Ela vai pra uma cidadezinha pequena, vai lá, implanta a ideia.
Não, mas às vezes não é nem isso, cara.
Pega
5, 6,
7 cabeças. Convence 5, 6, 7 cabeças e tá feito, tá ligado?
É que qual é o grande lance? Por que que isso funciona até hoje? Porque a gente sempre teve uma indústria da moda fortíssima aqui, onde todo mundo tem que ser magro, cara. Então eles, é assim que se vende, cara. Não é, ele não vai vender pela insatisfação só.
Não, o produto não se vende.
Não.
Porque assim, ó, tu não consegue chegar a abordar alguém na rua e vender o produto.
Sim.
O que tu consegue fazer é ir na ganância da pessoa de ficar rica.
Sim.
Rápido, em tempo de crise que nem agora, cara, isso é a pirâmide, é, tá ligado? Ô, meu, tu quer ficar, tô com um negócio novo aí, tu quer ganhar muito dinheiro sem trabalhar muito, o cara já tá fudido, cheio de conta pra pagar, né? Pô, claro que eu quero, cara, um amigo teu chega em ti, pô, amigo meu?
Sim.
Não vai me botar numa ruim, tá ligado?
Sim.
Chega pra ti, não, tô com um negóciozão lá, não posso te falar agora. E aí foi, cara, é mais um que vai entrar no troço, vai gastar 1.000 conto, não vai conseguir chamar ninguém, vai virar o chato da galera, vai perder 1.000 conto. ponto, né?
E recentemente tinha uma outra aí que tava rolando. Sempre tem uma outra,
sempre,
né?
Tem.
E sempre vai ter. Por mais que esse tipo de negócio seja proibido. Por isso que eles chamam de marketing multinível, eu acho, sabe? Porque esse negócio da pirâmide é proibido no Brasil.
Então... Pirâmide financeira, sim, tá ligado? Daí eles colocam um produto, dão outro nome, dão uma maquiada. Mas o conceito é o mesmo, não tem? Quando assim, cara, olha só. É bem fácil de tu ver quando o troço é uma pirâmide ou não. Quando tu vai virar um associado ou quando tu vai virar um franqueado disso, o teu negócio tá mais envolvido em chamar mais franqueados do que vender o produto em si, desconfia. Porque esse produto não tá se vendendo e essa galera tá lucrando, chamando gente e não vendendo produto, né?
É, bem isso, cara. E tipo, recentemente até tinha aparecido uma outra ali, que eu tava até conversando com umas pessoas, amigas, não pra entrar, né?
Sim.
Mas tava falando de uma pessoa em comum nossa que entrou. Uhum. E tipo, eu entrei nesse hot site, digamos, que essa pessoa criou, e lá tinha depoimentos de pessoas de todos os lugares do mundo. E cara, eram uns depoimentos tosquinhos, cara, mas que eles usam como assim, tipo, o grande marketing que vai te convencer de entrar naquilo lá, cara.
Uhum.
Eu realmente, assim, tipo, tem gente que vai participar, azar delas, mas eu particularmente, uma coisa que eu aprendi principalmente com pirâmide é nunca entre em pirâmide. E a segunda que eu aprendi, não aprendi lá, mas fortaleci lá, é poupe teu dinheiro.
Mas vamos fazer um fechamento então.
É isso
que tu acha pro deixar pro ouvinte aí de mensagem final pra...
Eu acho assim, ó, cara, se tu vê uma pirâmide, ou tu pode se ferrar monetariamente, ou tu pode pegar uma maldição, né? Porque tu pode estar no Egito. É isso. Este podcast é um oferecimento de todos os apoiadores que apoiam através do www.apoia.se/MarceloWick. É Marcelo W-I-E-K. Muito obrigado por escutar até aqui e os links estão na descrição.
Vamos definir mais ou menos qual é o conceito de pirâmide, que é bem simples, né? Isso aí existe, sei lá, desde os anos 40.
É, são quatro triângulos que se juntam lá em cima e embaixo é um quadrado. Boa noite.
O cara vai dar uma aula de matemática, o cara achando que vai... O pessoal vai vir aqui falar dos... Então vamos lá, né? Cateto oposto é igual...
Olha ali, tá olhando? Então acompanhe agora a nossa...
Tá lá?
Teleaula.
Tá ali. Então é basicamente assim, né? Depende do... O que é o triângulo, né? Tem o exóceles... Os caras não vão começar,
os caras não começam nunca.
Tá, vamos começar então. O que são ângulos obtusos?
Ângulos obtusos. Tem um negócio que eu não me lembrava nem o nome, cara.
A gente vê, né?